ano novo, de uma continuação de uma excelente sessão legislativa. Queria, na pessoa do Sr. Deputado Luís Marques Mendes, Luís Marques Guedes, as minhas desculpas. Sim, mas foi um lapsus língua. Porque se trata de individualidades inconfundíveis. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, na sua pessoa, permita-me cumprimentar e felicitar todos os membros desta subcomissão, a quem pretendia desejar um excelente trabalho e uma contribuição de excelência para os trabalhos da nossa Comissão de Assuntos Constitucionais e deste Parlamento. Queria ainda referir que, por sugestão do Sr. Presidente, se irá proceder à escolha de um vice-presidente no sentido de facilitar, agilizar, enfim, em termos operacionais, facilitar o bom funcionamento da subcomissão e que, portanto, no quadro que foi adotado, essa vice-presidência caberá ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Posto isto, não querendo atrapalhar mais o início destes trabalhos, passava ainda a palavra ao Sr. Presidente e, no final da sua intervenção, se me autorizasse, ausentava-me.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde aos senhores deputados também. Agradeço as suas palavras e espero, falando em nome da subcomissão, espero que esta subcomissão possa preencher o trabalho que é uma competência própria da primeira comissão nesta legislatura e possa fazê-lo com, não apenas dentro do tempo adequado, mas também com a qualidade que, a delicadeza das matérias que normalmente são tratadas aqui relativamente à vida do Parlamento, em particular dos deputados, exige. E, portanto, Sr. Presidente, em nome da subcomissão, agradeço a confiança que é dada a este grupo de deputados para tratar destas matérias e depois qualquer relacionamento que a gente precise fazer com a Comissão, procurarei pessoalmente acertar com o Sr. Presidente, porque há aqui uma situação, como sabem, um bocadinho sui generis, ao contrário de em anteriores legislaturas, em que não havia propriamente uma subcomissão de ética. A competência verdadeira para aprovar os relatórios é da Comissão, a não ser em situação de urgência, que há uma confirmação apenas depois da votação em plenário. Mas, por norma, as coisas não são urgentes, teoricamente, a menos que se acerte alguma coisa de diferente em termos de regulamento interno com a Comissão, a subcomissão faz o seu trabalho e submete-o ao plenário da Comissão. Isso é algo que eu terei que acertar com o Sr. Presidente, para não burocratizarmos em demasia, mas temos que ver também isso, qual é a sensibilidade que os vários grupos parlamentares têm relativamente a essa matéria. Pela minha parte, agradeço ao Sr. Presidente e procurarei o mais rapidamente possível, até ao final desta semana, o mais tardar na semana que vem, ter uma conversa com o Sr. Presidente para lhe colocar qual é que é o modus operandi mais que lhe pareça mais adequado, para depois podermos submeter à Comissão, para que a Comissão possa aprovar, porque a Comissão, o plenário da Comissão, é que tem a competência originária relativamente a todas estas matérias.
Muito obrigado.
Isso é seu. Senhores deputados, fazendo uma reunião rápida, já vos cumprimentei, não pessoalmente, mas em grupo. A sugestão, só para dar uma explicação, a sugestão que eu tinha feito ao Sr. Presidente e que o Sr. Presidente da Primeira Comissão acolheu, foi que naturalmente houvesse uma vice-presidência, porque atendendo à urgência com que muitas vezes as matérias da Comissão de Ética acontecem, que têm no próprio dia, às vezes com escassas horas de ser submetidas para votação em plenário, não havendo um vice-presidente, pode-se dar uma ausência qualquer minha e a Comissão, a subcomissão ficava tolhida um bocadinho na sua coordenação. E, portanto, parece-me adequado haver uma vice-presidência. Eu pedi ao Sr. Presidente, ele concordou para verificar com os serviços dentro do esquema de roulemã que existe dentro do Parlamento, a que grupo parlamentar é que deveria caber essa vice-presidência a existir, e a indicação dos serviços, e que o Sr. Presidente acabou de referir, é que cabe ao Partido Socialista. Eu, nesse sentido, pedia aqui aos senhores deputados do Partido Socialista para, assim que puderem, darem uma indicação de quem é que propõe para vice-presidente, para depois formalmente poder ser aqui confirmado na próxima reunião da Comissão e a partir daí ficar. Pedia também a todos os senhores deputados, obviamente, independentemente de vos pedir, enfim, a assiduidade possível para que a subcomissão possa ter sempre pelo menos quórum de deliberação para aprovar os relatórios que muitas vezes aparecem em cima da hora. Vou pedir-vos os contactos. E acho que valia a pena entre nós distribuirmos todos os contactos, porque os trabalhos da Comissão de Ética normalmente não têm prazos muito alargados, pelo contrário, e portanto vai ser preciso nós falarmos telefonicamente sempre que existam urgências para podermos combinar uma reunião em que consigamos ter quórum para tomar decisões. A última coisa que vos queria referir, mais duas coisas. Estive a ver aqui com o Dr. Fernando o expediente, digamos assim, que está acumulado na Comissão, e verdadeiramente só há uma matéria que é urgente, porque é um pedido de um tribunal para constituição de arguido, uma autorização para constituição de arguido de um deputado, que me parece aquilo que é o mais urgente. As outras coisas são pedidos normais para testemunhos e isso, e portanto não me parece que sejam coisas tão urgentes e, portanto, com tranquilidade, podíamos fazer essa distribuição Na próxima reunião. Isto porquê? Porque fui também informado que na última legislatura a Comissão que tinha a responsabilidade da ética tinha aprovado um documento de metodologia de trabalho. E o que eu queria pedir era que isso fosse distribuído a todos os senhores deputados, que pudessem olhar para isso, para na próxima reunião nós assentarmos ou a adoção desta metodologia ou as alterações que entendermos que devem ser introduzidas a esta metodologia. Até lá, até definirmos nós próprios a nossa metodologia de trabalho, eu, seguindo a prática do Parlamento que eu conheço e que acho que é uma boa prática, eu, no caso do deputado, do tal pedido urgente de constituição de arguido, que já cá está desde antes do Natal e ficou à espera, trata-se de um deputado do Partido Socialista, e, portanto, eu perguntava aos senhores deputados do Partido Socialista quem é que quer relatar, seguindo a prática, antes de definirmos a metodologia, não sei se vamos continuar a adotá-la ou não, mas seguindo a prática que eu conheço anterior e que é uma prática que me parece adequada, de ser o próprio grupo parlamentar, até por facilidade de contacto com o próprio deputado, a fazer o relatório inicial para depois ser discutido na subcomissão. Sr. Deputado.
Muito obrigado, senhor. Não, era só... Isto é aqueles momentos em que ninguém deve respirar sob medo de qualquer movimento ser interpretado. Daremos indicação hoje ainda de quem assegurará e também, com a brevidade possível, também a indicação da vice-presidência para a subcomissão. Já agora, enquanto primeira intervenção, também dar nota da satisfação pela constituição e pela instalação da sua comissão, dar também os parabéns ao Sr. Presidente e confiar também que o exercício de funções que já desempenhou noutra altura, até quando era uma comissão, quando era comissão e não sub, e portanto está mais do que experimentado na matéria, e portanto digamos, é uma âncora importante também para a comissão, o conhecimento das matérias. E efetivamente, só uma pronúncia rápida relativamente às matérias que abordou. Houve depois, eu integrei a Comissão de Ética na legislatura anterior e, portanto, houve um conjunto depois de alterações metodológicas ao longo da legislatura que se foram fazendo até de forma informal, que poderiam tentar-se, enfim, incluir na metodologia de trabalho ou no regulamento, e até a questão que há bocado, que não estão necessariamente nesta. Nomeadamente, havia alguns expedientes mais céleres no que respeita às audições como testemunha e, portanto, em que eventualmente, não se suscitando alguma questão, bastava uma comunicação e eventualmente não haveria necessidade de um parecer com o grau de... Porque, em bom rigor, não é uma imunidade, é uma incompatibilidade e, portanto, é mesmo só uma questão de vistas quase do que propriamente uma análise aprofundada, como é no caso das imunidades. Mas, portanto, isso sugeri que se pudesse ser abordado na elaboração deste documento das metodologias, e mesmo a questão que há bocadinho frisava sobre a necessidade ou não, ou consoante os casos de urgência ou não, da validação pelo plenário da Comissão, também ter um método que nos permitisse, na reunião da Comissão em que isto foi abordado inicialmente, em bom rigor, no limite dos limites, como a competência definitiva é do plenário, situações muito urgentes, no limite poderia haver uma passagem per saltum em que ia diretamente da subcomissão ao plenário, se não houvesse oposição de ninguém. Podia ser uma opção que acabou por ficar, não é? Portanto, podia até acabar por resolver a maior parte das dúvidas, e portanto, eu penso que este documento também, são práticas de muitos anos que também se facilmente solidificam. Eu dava só nota de um elemento adicional e em relação ao qual se calhar temos maior urgência, que é a matéria do registro de interesses, uma vez que de facto... a nota também há de ser essa. Na legislatura anterior havia grupo de trabalho de registro de interesses, eu penso que isso não se justificaria, tendo em conta a dimensão da comissão, acho que pode ser a subcomissão, a abordá-lo, mas de facto já há dúvidas em ambos sentidos, portanto, quer da parte de alguns deputados que fizeram perguntas sobre a compatibilidade ou não de algumas atividades e, portanto, que reiteradamente perguntam então quando é que têm a resposta, mas também a inversa, portanto, também há uma exposição relevante sobre o tema que nos vai caindo em cima da parte dos observadores externos ao trabalho da Comissão, e portanto isso também é relevante. E temos também uma situação, não é discutível, mas pronto, como houve uma solução rápida de executivos, saber até que ponto é que o registro de interesses dos anteriores titulares do 20º Governo Constitucional estarão ou não abrangidos pela obrigação, e portanto, isto é, porque estava dentro do prazo a obrigação de entrega do registro aqui, e portanto, tem que haver as duas, mas eventualmente muitos também são deputados, e portanto, eu penso que, no fundo, a moral da história é tentar haver um exercício facilitador dos preenchimentos a todos, quer aqueles que estiveram brevemente e depois tiveram que regressar, que é o sentido inverso, que estiveram brevemente aqui e depois assumiram funções, sendo que, em alguns casos, as declarações não são inteiramente concordantes, mas também, como houve informatização na legislatura anterior, também admitimos que a coisa seja muito mais fácil nesta legislatura. De resto, desejo bom trabalho a todos. Mas também está aqui nas observações a publicidade das reuniões, mas hoje também é metodológico, portanto não é casos concretos, portanto não haverá essa necessidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu ia falar exatamente da questão do registro de interesses, para dar nota do seguinte. Informei-me aqui também junto dos serviços de apoio à subcomissão e já pedi aqui, se concordassem, pedíamos aos serviços para fazerem um levantamento de todas as situações que ainda estejam porventura em falta, porque acho que nesta primeira fase o mais importante é o cumprimento dos prazos, quer da parte dos deputados, quer da parte dos membros do Governo, como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, porque de facto o regime é idêntico e os prazos de resto ainda por cima são coincidentes também. Seguindo as boas práticas também, deveríamos atuar preventivamente e devíamos avisar com antecedência adequada o senhor Secretário de Assuntos Parlamentares, no caso de haver faltas de alguns membros do Governo, para que eles não sejam confrontados com aquela situação desagradável de ser uma notícia no jornal a dizer que passou o prazo e fulano e beltrano ainda não entregou. E, portanto, atuávamos preventivamente sobre essa situação. Para isso, pedíamos aos serviços para fazer um bocadinho o levantamento. Dar-se-á, num segundo momento, uma segunda questão, que isso depois podemos deixo à consideração dos seus deputados e podemos, numa próxima reunião, depois tomar uma decisão. Eu também me parece que não deve haver propriamente um grupo de trabalho para os registros de interesses, mas acho que vale a pena haver algum trabalho, e isso foi feito quando eu era Presidente da Comissão de Ética, e foi feito com alguma vantagem, com alguma mais-valia, haver um conjunto de deputados. Basta ser, por exemplo, um deputado de cada grupo que indiquem que, com o tempo, faça uma espécie de uma revisão dos registros de interesses que foram apresentados pelos deputados para tentar detectar, por antecipação, alguma questão ou algum problema para o deputado poder ser alertado previamente antes de... Esse trabalho vai ser feito pelos jornalistas. Esse trabalho vai ser feito pelos jornalistas. Temos essa percepção clara. E, portanto, se nós, que eu acho que É dessa maneira que eu vejo um dos grandes objetivos desta submissão. Se nós pudermos atuar preventivamente para proteger o bom nome dos deputados, estamos a fazer o nosso trabalho. E, portanto, eu acho que é capaz de valer a pena agora ter a certeza que toda a gente apresentou os seus registros de interesses e rapidamente depois passar para uma fase, para uma revisão rápida dos conteúdos que foram apresentados pelos deputados para, no caso de algumas dúvidas que possam ser suscitadas por esses registros de interesses, por desconhecimento dos deputados ou por qualquer outra razão, podermos alertar os deputados para algum esclarecimento ou alguma questão para clarificar as coisas antes de que elas possam cair em termos de aproveitamento mediático ou qualquer outra perversidade que se vir contra os deputados. Mas isso deixava um bocadinho à consideração e podíamos decidir na próxima reunião. Nesta reunião, portanto, o que eu fica combinado que, assim que o Partido Socialista indicar o deputado, os serviços, por orientação minha, entregarão a esse senhor deputado ou a senhora deputada o pedido do Tribunal Judicial de Braga relativamente ao senhor deputado Hugo Pinto, não é? Hugo Pires. Eu não sei quem é, peço desculpa, não sei, não conheço os deputados ainda todos desta legislatura, portanto, se calhar penso que ninguém os conhece também. Mas assim que... Além disso, eu vou pedir... E mesmo assim, eu os do PSD não os conheço todos, por enquanto. Há algum expediente que chega à comissão que não é matéria, que são propostas, são pedidos de esclarecimento. Eu vou adotar por sistema pedir ao Dr. Fernando para distribuir sempre tudo online. Os pedidos dos tribunais, esses não, esses serão tratados para terem a reserva adequada, sempre por mim pelo vice-presidente que for indicado. Com os deputados, não vale a pena indicar coordenadores, porque, na prática, os grupos parlamentares só têm um deputado efetivo e, portanto, por maioria de... por exclusão de partes, é ele que é o coordenador. Portanto, contactarei sempre os deputados de cada um dos grupos parlamentares relativamente aos processos que entram e, se aprovarmos a metodologia do relatório inicial ser preparado pelo grupo parlamentar de onde o deputado é oriundo, tudo fica mais fácil. E depois será aqui presente ao plenário da subcomissão. A última questão que vos queria colocar é as reuniões da subcomissão. Independentemente da gente ter que reunir sempre que necessário, a qualquer altura, eu acho que valia a pena, por sistema, porque há sempre coisas que não são urgentes, que é expediente corrente. A minha sugestão era que nós marcássemos as reuniões para a terça-feira, à tarde. Porquê? Porque na quarta-feira de manhã há a reunião da primeira comissão. Ou então, na quarta-feira, antes da reunião da primeira comissão. Eu deixo isso à vossa consideração, como é que preferem. Porque, até como vimos há bocadinho aqui com o Presidente, há muitas matérias que são aprovadas na subcomissão, mas depois, em bom rigor, têm que ser confirmadas pelo plenário da comissão. E, portanto, nós temos que reunir antes da reunião ordinária da primeira comissão. A não ser nos casos urgentes, que as coisas vão de salto diretamente para plenário, nas outras, por sistema, se a gente reunir ou na terça à tarde ou na quarta antes da primeira comissão, tudo aquilo que a gente aqui aprovar é depois colocado na parte final da reunião da primeira comissão e pode ser aprovado com tranquilidade para seguir para plenário, cumprindo-se a formalidade do regimento. Qual é a opinião dos seus deputados? Sr. Deputado.
Eu penso até, nesta fase inicial, haverá maior necessidade de reuniões, precisamente por causa do expediente, do grupo de interesse, do registro de interesse e por aí fora. Futuramente até pode acontecer, podemos definir a regra de que a Comissão reúne se houver expediente. Ou seja, na legislatura anterior e na anterior a essa, como estava acoplada à matéria da ética a comunicação, havia expediente normal de funcionamento de Comissão Parlamentar. Audições a membros do Governo, petições e afins. Nós, à partida... Regra geral, não devemos ter essa necessidade e, portanto, se calhar a solução da quarta-feira de manhã, antes da primeira comissão, e eventualmente não havendo necessariamente obrigatoriedade todas as semanas, tendo em conta precisamente que, normalizado, se quisermos, o funcionamento poderá ser dispensado. Já agora dava só nota, na sequência, aliás, da sugestão que fez relativamente ao registro de interesses. Fim dessa, no fundo, a primeira varredura pelos preenchimentos iniciais, havia uma prática informal na legislatura anterior que também era de sempre que havia uma alteração e automaticamente o sistema detectava e os serviços automaticamente retiravam-na, havia uma vista por um deputado a cada grupo só para assegurar que não havia ali questão, portanto, também com muita informalidade e sem necessidade de reuniões formais, a solução que propôs já vinha sendo aplicada, portanto também não temos nada a opor a essa metodologia.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em relação à questão da periodicidade das reuniões, eu entendo que nesta fase inicial realmente serão necessárias, mais para a frente pode funcionar, no fundo, consoante as necessidades. Agora, quanto ao dia da reunião, o facto de ser na quarta-feira, quer se queira, quer não, acaba por ter um limite de tempo para aquilo que pode ser a reunião da comissão, que são as outras comissões que já, da subcomissão, que já são as marcação das outras reuniões das comissões, em que todos nós acabamos por estar de uma forma ou de outra. O que significa que, provavelmente, só conseguiríamos ter cerca de uma hora de reunião, no máximo, e nesta fase inicial, eu não sei se é ou não suficiente, não sei que expediente é que está pendente. Se não houver muita coisa, nada a objetar. Se houvesse necessidade de fazer as reuniões na terça-feira, então eu ia o que pedir era que não fosse marcada à mesma hora que habitualmente as comissões são marcadas, porque obviamente que seria muito complicado garantirmos o quórum e aí o que faria sentido era ser sempre num horário desfasado, no fundo depois daquilo que normalmente são o funcionamento das comissões e que todos nós também estamos a ter decorrido. E portanto, para mim, qualquer uma das soluções dependerá daquilo que é, nesta altura, a pendência que eventualmente tenhamos nesta subcomissão.
Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo a primeira intervenção, queria cumprimentar, obviamente, todos os membros da subcomissão, comentar especialmente o Sr. Presidente, desejar-lhe a melhor sorte na condução dos trabalhos desta comissão e também reiterar um pouco as palavras do deputado Pedro Galdo Alves, no diz respeito à experiência que tem, não só parlamentar, mas nesta exata matéria, que eu acho que pode ser muito importante para o nosso trabalho. Nós sabemos que esta subcomissão, que até era comissão, é importante, obviamente que é importante, é muito importante e hoje em dia até é muito mais importante pela sua visibilidade pública e pelo seu escrutínio, e portanto nós revemos muito nessa concepção de que esta comissão também pode e deve contribuir para o prestígio, até de forma preventiva, quer da instituição, quer dos deputados eleitos, e portanto revemos muito nessa abordagem. Em relação à metodologia, traremos os nossos comentários na próxima reunião. Em relação às reuniões, esta é talvez a mais antiga das discussões, é sempre assim, os argumentos são sempre estes. Terça porque é terça, quarta porque é quarta, cedo porque é cedo, tarde porque é tarde. Apesar de tudo, existe de facto aqui alguns constrangimentos. Eu estou em querer, confesso, da pouca experiência que eu tenho, eu estive na Comissão de Ética na anterior, mas era uma comissão, portanto, com outro tipo de funções, mas eu estou em querer que esta comissão, sem prejuízo da sua importância, não terá necessidade de reuniões muitíssimo alargadas e debates muito alargados. E, portanto, se calhar poderemos encontrar uma solução, que também eu próprio vou consultar o meu grupo parlamentar, uma solução que permita encaixar e enquadrar a comissão, tendo em conta os outros trabalhos parlamentares, seja antes das reuniões da primeira comissão, seja antes do plenário, por exemplo, à quarta-feira, às 14h, porque se passamos para terça, entramos noutro tipo de problemas, porque à terça também há comissões. E, portanto, vou eu próprio consultar o grupo parlamentar, não temos nenhuma proposta formal a fazer, mas na próxima reunião cá estaremos com propostas. Muito obrigado.
Sr. Deputado Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentá-lo, cumprimentar todas as senhoras deputadas e os senhores deputados desta subcomissão, mas cumprimentá-lo assim de uma forma especial e dar-lhe conta, naturalmente, da nossa inteira disponibilidade para ajudar a que os trabalhos sejam, coroados de eficácia e de justiça, como é designo desta subcomissão. Relativamente a digamos, à questão da realização de reuniões periódicas, ou seja, independentemente daquelas reuniões que se têm que fazer de urgência, e, portanto, apenas no que diz respeito às reuniões periódicas, cabendo-me a mim a representação do Bloco de Esquerda nesta subcomissão, ajustar-me-ei àquilo que for decidido, parece-me perceber, para aquilo que foi referido por si no início desta discussão, que não se justificará, dado o expediente pendente, não se justificará, enfim, e tendo em conta as perspectivas que vêm para a frente, não se justificará certamente de pensarmos em reuniões muito alargadas e, portanto, nessa, se assim for, se isso se concretizar, eu admito perfeitamente que a quarta-feira antes da reunião da Comissão possa ser o tempo certo para isso. Mas se não for esse o entendimento, ajustar-me-ei, como é evidente. Peço apenas desculpa. Não queria deixar de explicitar esta opinião e peço desculpa porque tenho que me ausentar a seguir na exata medida em que vou intervir no primeiro ponto de ordem de trabalhos e, portanto, tenho mesmo que sair.
Com certeza, Sr. Deputado. Vamos tentar abreviar porque eu acho que todos têm interesse nisso. O Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar, saudar o Sr. Presidente de forma especial. Esta Comissão tem efetivamente particularidades e agora que está despida de outras coisas que não são das questões da Comissão de Ética, portanto estamos numa verdadeira subcomissão dedicada às questões de ética. Na anterior legislatura havia outras matérias acopladas à Comissão de Ética. Eu acho que nós podemos adotar um funcionamento muito pragmático em função daquilo que são as necessidades e não tanto em função daquilo que são expectativas, mas sim em função do pragmatismo das necessidades concretas que esta tem. Havia uma boa metodologia daquilo que são os processos de pedido em que os deputados são colocados, são suscitados a sua colocação como testemunha num processo. E havia uma metodologia muito aqui já aqui referida, muito, muito rápida, muito expedita, em que a Comissão fazia um parecer muito sucinto e tipo chapa 5, em que se deliberava no sentido de permitir que o Sr. Deputado pudesse testemunhar no determinado processo. Essa metodologia parece-nos uma metodologia interessante, porque não ocupa a Comissão e não há outro resultado senão ser daquele parecer habitual. Contudo, o que nós poderíamos fazer era algumas melhorias nesse mecanismo. E, portanto, a informação prévia, não é? Por via de correio eletrónico, porque muitas vezes o grupo parlamentar do PCP era confrontado com o plenário de que havia uma deliberação da Comissão de Ética. E não sabíamos qual era a deliberação, e depois tínhamos que consultar o processo em plenário e percebíamos que era o chapa 5 de um deputado que era suscitado à questão de ser testemunha num processo. E não havia problema nenhum se formos avisados previamente, mesmo adotando a mesma metodologia, sermos só avisados, acho que seria um contributo para que o trabalho decorresse de uma forma mais expedita. A segunda questão que queríamos colocar tem a ver com a necessidade dos pareceres, independentemente da questão do horário da reunião, os pareceres serem enviados com algum tempo. Na anterior legislatura incorreu-se um bocado nessa prática errada na nossa perspectiva, de muitas vezes os pareceres chegarem em cima da hora da reunião. E isso não permite a ponderação por parte de todos os grupos parlamentares de matérias que são muito sensíveis e que merecem consultar aquilo que foi práticas anteriores desta Comissão, refletir sobre questões novas e, portanto, se houvesse a condição, a possibilidade de enviar previamente os parceiros, era uma prática que também ajudaria ao trabalho desta Comissão. Por fim, reunião, data das reuniões. Eu sou adepto, nós somos adeptos da perspectiva de que a reunião deve reunir, a subcomissão deve reunir em função estritamente das necessidades e, portanto, não temos que reunir obrigatoriamente se não houver matéria expediente para tratar. E depois fazer uma distinção. Se houver matérias que necessariamente terão que ser aprovadas depois pela comissão, isto é, termos flexibilidade em função do pragmatismo da situação. Se a matéria que vamos abordar tiver que ser necessariamente depois assumida pela primeira comissão, poderemos reunir quarta-feira antes da comissão da primeira comissão. Se for um conjunto de outras matérias que mereçam reunião, podemos reunir das duas às três da própria quarta-feira, que é um horário que não colide com nenhuma comissão existente e, portanto, atirávamos tudo o resto que não é urgente ou que seja mais expediente para este horário, quarta-feira, das duas às três, numa hora resolvemos o que estamos a resolver. As situações urgentes têm que ser assumidas pela comissão ou votadas pela comissão. Reuníamos quarta-feira antes da reunião da comissão. É uma sugestão para reflexão, Sr. Presidente, uma ajuda para ver se entendíamos relativamente a esta matéria. Mas acho que se tivermos todos tempo para ver os parceiros e fazermos uma discussão breve e muito pragmática daquilo que dá em cima da mesa, acho que uma hora chega para resolvermos os problemas que normalmente surgem nesta comissão, mas claro está, os problemas que têm surgido, os normais, isto não quer dizer que excepcionalmente não possa acontecer de outra forma. Naturalmente que isto não se aplica, esta discussão não se aplica à questão de verificação do registro de interesses, essa sim terá que haver reuniões extraordinárias fora do normal, porque é uma situação fora do normal relativamente ao volume de trabalho.
Sim, senhores, senhores deputados, estamos, o plenário deve estar a iniciar-se, eu não tenho mais pedidos de palavra. Combinávamos então o seguinte, entramos aqui em algumas matérias já, nomeadamente agora o Sr. Deputado Jorge Machado, mas não só, que são um bocadinho que têm a ver com a metodologia de trabalho da própria Comissão. O que eu pedi é que esta reflexão fosse aprofundada por todos os senhores deputados e que na próxima reunião nós pudéssemos fechá-la. Portanto, com os contributos de todos, discutiremos aqui quais são as várias sugestões que estão colocadas sobre a mesa. Agradeço a experiência da anterior legislatura, que eu não tenho, aos senhores deputados que fizeram parte da Comissão de Ética também na última, possam carrear um bocadinho essa experiência, porque seguramente que ela é resultado de prática adquirida e, portanto, de porventura com ganhos relevantes. Eu acho que a próxima reunião temos que a fazer mesmo na terça-feira para ser uma reunião com tempo, para acertarmos a metodologia, para fazermos um ponto de situação sobre o registro de interesses, para perceber qual é que é o estado da arte exatamente e para assentarmos como é que vamos funcionar tudo. E depois aproveitaremos também na segunda-feira para fechar em definitivo a lógica, embora me pareça aquilo que disse o Sr. Deputado Jorge Machado, eu iria até mais longe. Não tem que ser necessariamente... As coisas urgentes normalmente são, por exemplo, a substituição de deputados. E isso tanto pode ser à quarta como à quinta como à sexta. Não tem que ser necessariamente à quarta. E, portanto, é evidente que na hora antes do início do plenário haverá sempre a nossa disponibilidade para urgências que devam ser tratadas para permitir que o deputado em causa assuma o seu lugar adequadamente no plenário ou o plenário possa ser confrontado com uma decisão qualquer relativamente a um deputado. Portanto, isso será sempre assim, relativamente às urgências. A mim o que me preocupa não é as urgências, é esta relação que a gente tem que definir entre nós e a Comissão, o plenário da Comissão, que é quem tem a competência definitiva, porque quando o Sr. Deputado dizia, e com razão, que isso para mim também é um ponto de honra, de os parceiros rotineiramente terem que ser sempre apresentados, pelo menos com 48 horas de antecedência, para que haja, digamos, uma maturação séria da posição de voto de cada deputado da subcomissão, em princípio, nós estamos a cuidar disso e não estamos a cuidar da preocupação dos deputados da Comissão, porque se a competência é da Comissão, eles é que vão ter que aprovar em definitivo. Ou eles chancelam sempre de cruz tudo aquilo que a gente aqui aprova, o que... tem dias, não será sempre assim, ou então nós também temos que cuidar de lhes dar algum tempo a eles. E, portanto, tudo isso eu pedia que fosse um bocadinho mastigado nas vossas cabeças. Eu próprio também, obviamente, não deixarei de olhar com cuidado para esses pormenores, a ver se na terça-feira, nós marcávamos então aqui uma reunião na terça-feira, a próxima terça-feira, eu penso que para... Não vale a pena a gente estar a tentar achar que consegue fazer antes das outras reuniões todas. As outras reuniões, algumas começam às 3, outras começam às 4, 4 e meia. Portanto, eu não sei, quer dizer, mais vale. Eu não me importo nada marcar a reunião para as 2 ou para as 2 e meia, se os deputados quiserem. A seguir como? Ao final da tarde? Às 5 horas. Se concordarem, ficava para já marcado para a semana às 5 horas, não quer dizer que isto passe a ser a regra. É a marcação da próxima reunião, em que, como eu depois divulgarei a agenda de trabalho que acertarei aqui com o Dr. Fernando, mas desde já a metodologia de trabalho da Comissão, em termos gerais, aí incluindo também a marcação das reuniões ordinárias, que necessariamente não tem que se realizar se não houver agenda. Agora, o que a gente tem é que ter na nossa agenda, na nossa agenda pessoal, saber que por sistema há reunião da subcomissão naquele dia. Se nessa semana não houver expediente, os serviços dirão que não há, eu não convoco a reunião porque não há expediente. Haverá sempre uma convocatória ou desconvocatória. Portanto, não haverá nunca silêncio. Os deputados serão informados ou que há reunião com uma determinada agenda ou que nessa semana não há reunião. E depois há as extraordinárias que são as fora disso. A outra coisa que pedi que também pensassem, além destas questões de metodologia, era a questão de como é que vamos atuar, particularmente sobre a questão do registro de interesse, porque eu acho que isso, na terça-feira, tínhamos também fechar entre nós, para atuarmos rapidamente, antes que comece, já tive notícia de que já há alguma curiosidade da comunicação social a perguntar quando é que estão disponíveis, quando é que os prazos acabam e por aí fora, e portanto nós tínhamos que assentar tudo isso para proteger um bocadinho a situação dos deputados. Senhores deputados, muito obrigado. Eu fico então apenas à espera da parte do Partido Socialista da indicação por causa daquela urgência.